Olá, amigo ouvinte, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do programa São João em Destaque, com as informações do nosso município, os avisos e os comunicados da administração municipal. Um grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho da audiência neste sábado, dia 3 de junho. E de imediato, abrindo os trabalhos de hoje, vamos falar sobre o Centro de Referência da Assistência Social. É o CRAS, que vem fazendo um trabalho super bacana, cumprindo com seu papel junto aos munícipes atendidos. Está comigo nesta manhã de sábado Kelly Gomes, que vem nos trazer mais informações sobre as atividades desenvolvidas pelo CRAS no município de São João do Oeste. Muito bom dia, Kelly. Seja bem-vinda ao programa.
Bom dia aos ouvintes e, de modo especial, aos munícipes de São João do Oeste. Acho que é importante a gente iniciar essa conversa destacando que o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, né, ele se pauta nas políticas do Sistema Único da Assistência Social, né, o conhecido SUAS, para realizar suas atividades. Então, o CRAS, ele é uma unidade de proteção básica, que ele tem como um dos principais objetivos prevenir, né, a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais. E, nesse sentido, é importante a gente lembrar que essas situações elas podem ocorrer nas mais diversas classes sociais, né? Claro que o CRAS, hoje, ele busca atender e direcionar atividades para as famílias, né, nessas situações de vulnerabilidade social. Mas isso não exclui a possibilidade de que a sociedade, em geral, possa participar das palestras, né, ofertadas pelo CRAS, por exemplo. Então, acho que é sempre importante, quando a gente tem a oportunidade, reforçar a importância de buscar informações sobre os serviços desenvolvidos pelo CRAS. E para isso, assim, nós, como equipe do CRAS, né, estamos de portas abertas, caso a população também queira saber mais sobre os nossos serviços e atividades desenvolvidas pelo serviço do CRAS, né?
Muito bem. É importante que a população saiba o que é o CRAS, que conheça um pouco do que é feito dentro deste setor. E justamente sobre isso, Kelly, quais são as principais atividades desenvolvidas junto à população que é atendida pelo CRAS?
Então, atualmente, no que se refere a essas atividades, a gente tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Que ele visa, na verdade, tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das famílias que são atendidas pelo CRAS. Então, hoje, esse serviço ele é prestado para o público idoso de 60 anos ou mais, né? Que participam de artesanatos realizados aqui na sede, né? E hoje conta com 25 participantes. Esse serviço de fortalecimento de vínculo, ele ainda atende a faixa etária de 7 a 17 anos, né? Aí a gente tem oficinas de artesanato e capoeira, né, para crianças e adolescentes. E hoje a gente atende, então, no caso, a comunidade de Cristo Rei, Beato Roque, Ervalzinho e Sede, tendo também 40 participantes nessas atividades atualmente. E acho que é importante a gente lembrar aqui também que nós temos, para as oficinas de capoeira, 15 vagas em aberto nesse momento. Então, caso haja interesse da população, né, favor procurar o CRAS para maiores informações, para, de repente, a gente conseguir encaixar aí nessas oficinas. Ainda a gente tem o Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família, né, o chamado PAIF, onde o CRAS desenvolve ações mais preventivas, né? Como, por exemplo, acompanhamento familiar, né? Visitas domiciliares, reuniões, campanhas, palestras, oficinas, né? Então, o PAIF ele também disponibiliza oficinas de artesanato e hoje a gente também atende as comunidades de Cristo Rei, Beato Roque, Ervalzinho, Fortaleza e Sede. Temos, então, atendendo nesse serviço 25 participantes atualmente. A gente também iniciou agora, nesse mês de maio, oficinas mensais de culinária, que elas serão realizadas até o final do ano, né? E contam hoje com 12 participantes no total.
E dentro dessas ações, nós também temos palestras, temos eventos organizados pelo CRAS aqui no município, Kelly?
Pensando no programa PAIF, a gente tem, no próximo dia 14 de junho, a gente vai realizar na Feira Livre Municipal um encontro, né? Uma oficina que, na verdade, vai ser ministrada por mim, então, para conversar sobre algumas questões que a gente vê como demanda dos serviços que são disponibilizados pelo CRAS. Então, vai ter início às 13 horas e 30 minutos e fica o convite para a população participar também.
Muito bem, Kelly. Obrigado pelas informações e até uma próxima oportunidade no programa São João em Destaque.
Então, em nome da equipe do CRAS, né, Família Cidadã de São João do Oeste, a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre nossos serviços e até uma próxima oportunidade.
Ok, Kelly Gomes, enfatizando o trabalho desenvolvido pelo CRAS, com muita seriedade, carinho e atenção a todas as pessoas. E vamos seguindo com o nosso programa nesta manhã de sábado, trazendo agora mais informações sobre a Secretaria da Agricultura. Já está conosco o vice-prefeito, coordenador da Secretaria, Genésio Anton, diversas ações em andamento. E para começar, vamos falar sobre a importância da fruticultura, que estará em evidência na próxima semana, quando teremos uma palestra sobre este tema aqui no município. Traga mais informações sobre este evento, Genésio. Bom dia.
Bom dia, Laírton. Bom dia aos radiovintes e um bom dia muito especial aos queridos munícipes de São João do Oeste. De fato, dia 7 de junho, vamos ter uma importante palestra sobre fruticultura e pomar caseiro com o palestrante Ilmar Hens. Ele é técnico em fruticultura, sediado na cidade de São José de Cedro, que ele vai trazer, abordar o assunto de pomar caseiro. A gente nota aqui, dentro da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que a questão de pomar caseiro, isso com o decorrer dos anos, onde que o agronegócio tomou uma importância muito grande no município, os pomares, de certa maneira, foram um pouco abandonados. Não em todos os casos, mas uma boa parte do município. E é muito importante a gente dar uma retomada, uma revitalizada nessa questão do pomar caseiro. Mas, para tanto, a gente precisa buscar conhecimento, tecnologias, subsidiar o nosso agricultor, nosso produtor rural, também o povo da cidade que tem um terreno disponível, para subsidiar eles com algum conhecimento na área específica. Então, a época é propícia de começar a fazer um pedido de mudas e também de ter um conhecimento a mais na questão de implantação e produção de suas frutas em casa mesmo. Para essa palestra, a gente convida toda a população do meio rural e também do perímetro urbano que tem algum terreno disponível para a implantação de pomar caseiro para participar dia 7 de junho às 13h30 no auditório da Feira Livre Municipal em São João do Oeste. E também comunicar que a abertura do pedido de mudas frutíferas acontece dia 8 de junho e se estenderá até dia 12 de julho, com a entrega de mudas no dia 19 de julho.
Muito bem, então, todo mundo convidado, quarta-feira, dia 7, essa palestra sobre fruticultura. E mais uma ação interessante da Secretaria da Agricultura é a coleta de pilhas e baterias usadas. Importante essa conscientização, esse trabalho que contribui certamente para a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente como um todo, Genésio.
Sim, em parceria com os colégios do município e também com a Associação Comercial, estamos realizando a coleta de pilhas e baterias de celulares para que essas não sejam despejadas no meio ambiente e comecem a poluição. Então, essa coleta já está aberta. Vai essa semana e semana que vem até dia 9 de junho, onde que o pessoal que envia suas pilhas que tem em casa, pilhas e baterias usadas de celulares, pode enviar junto com os alunos, ou os demais pessoas que não têm alunos nas escolas podem trazer essas pilhas na escola ou na associação comercial, dizendo que essa recolha ela não é de forma gratuita. Então, a empresa que recolhe essas pilhas e baterias, ela cobra um valor de R$3 por volume, por litro de pilhas. Então, na associação comercial está se cobrando R$3 por litro de pilha e nas escolas, então, as APPs vão integralizar esse valor aí que terá de custo de recolha de pilhas.
Muito bem, essa iniciativa da coleta de pilhas e baterias usadas com a conscientização de toda a população para este assunto tão importante. Falando em conscientização, outra vez temos que tratar sobre a falta de roçadas à beira das estradas do interior. É sempre uma preocupação, uma situação que merece a devida atenção. Gostaria que o senhor, na condição de vice-prefeito, coordenador da Secretaria da Agricultura, deixasse a sua mensagem aos produtores, o seu pedido especial quanto à questão das roçadas à beira das estradas, Genésio.
Precisamos dar um chamamento à população do meio rural para que, de fato, faça as roçadas na beira da estrada, facilitando, assim, a traficabilidade e também a melhora da visibilidade no trecho rural. Onde nota, a gente andando no interior, nota-se que há muita entrada, principalmente de capim e camerão, invadindo as estradas, e também algumas árvores, algum mato e capoeira tomando conta. Então, a gente faz o chamamento junto com a Secretaria de Obras para que toda a população que tem lote no perímetro rural faça, de fato, as roçadas. Nós, da Secretaria da Agricultura, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, a partir do ano que vem, estaremos estabelecendo que um dos critérios no recebimento de bônus tenha sido efetuada a roçada no seu terreno à beira da estrada. Também a gente pede à população que, ao fazer a roçada, tome cuidado se algum galho, algum mato cair para dentro da sarjeta para que faça a retirada, porque não adianta só roçar e esse mato ficar jogado na sarjeta e logo começa a entupir as sarjetas, as valetas e também os bueiros, aumentando assim mais o prejuízo aí para as nossas estradas. Então a gente pede uma atenção especial para esse trabalho.
Ok, muito importante agora a conscientização de todos para que providenciem as roçadas à beira das estradas, aumentando a segurança para a traficabilidade de veículos, para o escoamento da produção agrícola, enfim, para o trânsito em geral do interior ter mais segurança. Importante todas estas ações que vêm ao encontro da nossa população, assim como certamente, Genésio, temos diversas outras ações em andamento ou previstas dentro da Secretaria.
Sim, a Secretaria da Agricultura, junto com a IPAGRE e também a Secretaria de Obras, esteve fazendo na última segunda-feira, dia 29, a recolha de lixo no meio rural, nas comunidades Irvalzinho, Beato Roque e também Jabuticaba, onde que se fez essa coleta de lixo nessas três comunidades, mas se observou que está vindo muito lixo de forma errada. Então, pede-se uma atenção especial com as seringas utilizadas na aplicação de medicação nos animais. Elas devem ser embaladas dentro de garrafas PET para evitar acidentes com quem trabalha com esse lixo reciclado. Então, tivemos problemas na última segunda-feira, onde pessoas se machucaram com agulhas não embaladas, e a gente tem que evitar ao máximo, senão nós estamos correndo um sério risco que logo para frente a empresa não aceitar mais a recolha de lixo no município de São João do Oeste. Então, a gente pede encarecidamente que as seringas sejam bem embaladas e também a questão de vidros. Na próxima recolha, não estará mais se levando ou recolhendo vidro junto, porque ele não tem conseguido dar um destino correto para isso aí. Então, nesse sentido, a gente pede uma atenção especial da população. E para hoje, então, encerrando minha participação nesse programa, deixo um abraço a todos os munícipes de São João do Oeste, um obrigado e até uma próxima oportunidade.
Ok, vice-prefeito Genésio, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa, ouvir as suas colocações e as atividades desenvolvidas dentro da Secretaria da Agricultura. Ponto final no programa de hoje. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Obrigado pela audiência. Até o próximo sábado com mais um São João em Destaque. Um grande abraço e até lá!